Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 1 de outubro de 2024, mês novo, e com ele uma nova edição fresquinha e inédita do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Como você sabe, na próxima uma hora, nosso objetivo é pôr em pauta todas as questões fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, rumo ao nosso bem viver. Por isso a gente fala assim de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, e é claro, sem deixar de lado também as notícias do dia a dia, a gente fala assim sobre política, economia, política internacional, mundo do trabalho, tudo isso cabe no nosso bem viver. Meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Cardápio de ideias para políticas alimentares nas cidades. Vamos conhecer essa iniciativa que atua em diversas regiões do país. Pesquisadores alertam que a pavimentação da BR-319 na Amazônia afeta áreas preservadas e pode agravar crise climática. Seca no norte, temporais no sul. Efeitos das mudanças climáticas seguem castigando o país. Registro de queimadas em setembro é 30% maior que a média do mês. Breakdance. Saiba como os jovens estão reinventando a dança e a arte em Cuba. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Desde 2023, pesquisadores de diferentes universidades e instituições de pesquisa estão articulando um projeto que identifica e analisa experiências de ativismo alimentar e politização da alimentação em capitais e regiões metropolitanas do nosso país. O objetivo é produzir evidências que subsidiem gestores públicos e lideranças sociais na produção de novas políticas e estratégias alimentares. A gente está falando do cardápio de ideias para políticas alimentares nas cidades. Nosso repórter Afonso Bezerra conversou com um dos responsáveis por tudo isso, que é o professor Paulo André Linhardelli. Ele é doutor em Ciências Sociais e Desenvolvimento e atua nos programas de pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural, isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos conferir mais então o papo dos dois agora.
Paulo, inicialmente eu queria te agradecer aqui pela presença no nosso programa, um prazer tê-lo aqui com a gente, e também queria te pedir para você fazer uma breve apresentação sobre a sua trajetória, né? O que é que você pesquisa exatamente, qual é o tema, as instituições e o alcance desse estudo que você está participando aí, coordenando, pensando na questão da alimentação nas cidades, né?
Meu nome é Paulo Niederle, sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em relação a essa pesquisa, esse documento, eu coordeno um projeto de pesquisa com financiamento do CNPq, que vem tentando já há 2 anos identificar como que as estratégias de ativismo alimentar protagonizadas pela sociedade civil, em vários âmbitos, elas dialogam com processos de inovação em políticas alimentares no âmbito das cidades, das capitais. Então, o documento ele foi elaborado por um grupo de pesquisadores de várias universidades, foi uma rede de universidades do Brasil e também contou com parcerias com o Instituto Comida do Amanhã, por meio do laboratório que eles têm focando em políticas alimentares. E a gente analisou experiências de tanto da sociedade civil quanto de governos em 9 regiões metropolitanas do Brasil, para tentar captar uma maior diversidade possível. O melhor seria conseguir fazer essa pesquisa em todas as capitais, em todo o país, mas a gente não tem recursos para isso. Mas a gente, então, analisou Porto Alegre, Curitiba, na região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Sudeste, Manaus e Belém, no Norte, e Natal e São Luís, na região Nordeste. Foram escolhidas por conta do histórico de algumas cidades, como Belo Horizonte, Curitiba, que têm políticas consolidadas de alimentação, de segurança alimentar e nutricional, Outras por conta do protagonismo da sociedade civil, principalmente esse tema emergiu muito após a pandemia. Muita gente acompanhou o caso das cozinhas solidárias, por exemplo, como essenciais por conta do avanço da fome, tanto por conta da pandemia, quanto e também, talvez até principalmente, pelo desmantelamento das políticas públicas de segurança alimentar durante o governo Bolsonaro. Então, essas experiências que emergiram a partir da sociedade civil, elas nos trazem muitos ensinamentos, que podem ser incorporados pelas prefeituras municipais. E aqui para nós é um tema muito importante, colocar o tema das cidades e dessa escala municipal, porque, em geral, há uma desresponsabilização das prefeituras e dos municípios com o tema da alimentação, como se não fosse responsabilidade das cidades pensar políticas alimentares, como se fossem temas, de responsabilidade exclusivamente de outros âmbitos federativos. Tanto é que a gente, infelizmente, viu, ao longo da pesquisa, um número muito pequeno, de políticas alimentares no âmbito, municipal nessas cidades. E o objetivo do documento foi exatamente esse: suscitar e mostrar, olha, existem experiências, essas experiências ainda são muito localizadas, algumas já incorporadas em políticas públicas, outras apenas da sociedade civil, mas que podem dialogar com políticas públicas, para que os candidatos agora pensem nos seus programas de governo em como vão tratar dessas questões.
Antes de entrar no menu completo lá do cardápio, né, todo sumário, eu queria te fazer uma pergunta muito mais assim, de âmbito muito mais pessoal, né, assim, de uma análise de conjuntura que você faz aí individualmente mesmo, do que propriamente a base da pesquisa. A gente tá aí no processo eleitoral, eu queria entender como é que você avalia, né, observa, no geral, né, no Brasil como um todo, a incorporação desses temas de políticas alimentares nas campanhas políticas, né? Pelos partidos, pelas candidaturas. É um tema presente nas campanhas, esse combate à fome, né? É tratado aí por diversos eixos. Tem sido relevante, tem ganhado espaço ou ainda está muito insuficiente?
Tem ganhado espaço, mas um espaço muito pequeno. A gente agora está fazendo um acompanhamento justamente nas cidades que nós analisamos dos sites de campanha dos candidatos a vereador e a prefeito nessas cidades, para ver nas redes sociais desses candidatos quais estão falando sobre alimentação amplo senso, sobre a questão alimentar. A gente ainda não tem os dados finalizados. Mas a primeira impressão ela ratifica o que a gente já tinha visto durante o processo de pesquisa. Se durante a pesquisa a gente viu poucas políticas em âmbito municipal tocando nessa questão, geralmente são políticas que administram ou gerem recursos de políticas nacionais, ou seja, programas nacionais que chegam até os municípios implementam. Mas o foco, a política municipal, com orçamento, com gestores, com equipe técnica, são poucas cidades, e eu estou falando de capitais, a gente analisou capitais, que tem algo mais estruturado. Durante a campanha agora é um tanto estarrecedor, porque os dados em relação à insegurança alimentar, eles reduziram nos últimos 2 anos agora, por conta, inclusive, da retomada de determinadas políticas. Mas ainda tem muita gente passando fome no Brasil, é visível, aos olhos, nas grandes capitais, mas, de novo, não há a gente não percebe a política municipal, a política local, tomando para si a responsabilidade de tratar dessas questões. Então, no debate, político, nesse momento, a gente, vê temas como segurança, como transporte, como emprego, mas alimentação é como se ela não fosse tratada como uma responsabilidade dessa esfera. Tanto é que nos planos diretores, várias cidades estão em processo de revisão de planos diretores municipais, que é o principal instrumento de gestão urbana. O tema da alimentação, ele é praticamente ausente, para não dizer completamente ausente. São pouquíssimas cidades que colocam a alimentação no plano diretor. Isso é a expressão máxima, a meu ver, dessa desresponsabilização.
Era essa minha próxima pergunta, porque assim, no auge da minha ignorância aqui, o plano diretor eu sempre vi ele associado à questão de arquitetura e urbanismo, né? A questão de controlar a especulação imobiliária, fazer o planejamento da engenharia da cidade. Mas eu queria entender um pouco mais como é que a alimentação ela pode entrar aí como um tema concreto, real, de um plano diretor, né?
A gente primeiro tem que, claro, é planejamento urbano de uma perspectiva mais ampla. Então, vai desde, e o que geralmente é o foco prioritário, porque envolve muitas questões econômicas, por trás, que é o acesso, que é a distribuição, fundiária, onde pode, onde não se pode, o que se pode construir. Mas tem uma questão das vias, do transporte, de mobilidade, etc. O que a gente tem visto é quando o tema da alimentação entra nos planos diretores, ele entra muito pelo aspecto da gastronomia associada à revitalização de áreas e geralmente num processo de gentrificação. Então, é um tipo específico de entrada que está muito distante de uma entrada que torna a cidade um elemento fundamental para a gente repensar o acesso a alimentos saudáveis, sustentáveis, de uma maneira justa, enfim. Então, já que você tocou no tema da arquitetura e do urbanismo, hoje em dia a gente está muito claro que tratar do acesso à alimentação tem a ver, por exemplo, com a distribuição dos alimentos nas diferentes áreas da cidade. Se fala muito em desertos e pântanos alimentares. Ou seja, tem muitas áreas, inclusive há mapeamentos agora sobre isso ocorrendo no Brasil. Muitas áreas em que as pessoas não conseguem encontrar alimentos saudáveis por preços justos. Em outras áreas há uma abundância, um exagero de oferta de alimentos ultraprocessados, de baixa qualidade, de baixo preço, que a literatura já demonstrou, então o consumo desses alimentos está associado a uma série de problemas de saúde pública, enfim, não preciso desdobrar aqui. Então, o problema quando a gente separa as duas coisas, alimentação e planejamento urbano, é precisamente esse. Uma das coisas que a gente chama atenção no documento não se trata simplesmente também de colocar uma feira, um restaurante popular. Ou mesmo incentivar pequenos negócios alimentares em qualquer área da cidade. Tem que planejar, tem que saber onde as pessoas passam, o fluxo, o trânsito dessas pessoas para ir para o trabalho. Então, existem cidades, por exemplo, que colocam iniciativas públicas de acesso a alimentos como sacolões em estações de ônibus, porque as pessoas estão ali, elas para ir para o trabalho, elas passam para comprar. Isso que é espantoso, que não entre na discussão do plano diretor. Não se pensa em como que a mobilidade urbana, por exemplo, o único exemplo, vai estar associada ao acesso, a alimentos.
Com certeza, né? E eu li no, na, lá no cardápio, né, que também há um debate. Assim, a gente está falando muito de combate à fome, insegurança alimentar e tal, mas existe uma outra camada também que é você se alimentar bem, né? Não importa também você fazer a refeição se a refeição está totalmente lhe prejudicando na saúde, né? E aí uma das questões é a gente ter tempo também para preparar essa alimentação saudável, né? Que é um tema que vocês abordam lá no cardápio, que envolve o planejamento urbano, né? O tempo que a gente passa no trânsito, né? São 3 ou 4 horas geralmente por dia presos nos engarrafamentos. Então isso afeta também a nossa alimentação, né? O cardápio tenta também sugerir isso, né?
Pensar todo o processo de mobilidade e também a organização dos espaços públicos nessa direção. No Brasil, ainda muita gente tem um pouco de preconceito com a alimentação, as marmitas, o uso dos espaços públicos para se alimentar. Enquanto em vários outros países, se tem pensado justamente em como os parques, as praças, os estabelecimentos públicos, eles devem ser acolhedores para que as pessoas possam desfrutar de uma alimentação que elas desejam. Isso também tem a ver, tem a ver, uma, com o fato de que comer não diz respeito só ao que está sendo ingerido, mas o contexto todo da alimentação. com quem se come, como se come. As pessoas no Brasil hoje, em geral, comem em ambientes que são muito estressantes. As pessoas comem rápido em ambientes barulhentos. E não existe não se pensa o espaço da alimentação como um todo. Então essa retomada dos espaços públicos, e eu falo inclusive nas universidades, os restaurantes universitários não são pensados como espaços adequados para essa alimentação, nessa perspectiva mais ampla. E isso me parece uma questão central, porque os nossos parques e as nossas praças nas grandes cidades não têm água, não tem mesas e bancos para as pessoas se alimentarem, não tem nem segurança, a pessoa não pode ficar sentada ali desfrutando do seu almoço, por exemplo. E um outro aspecto que é importante nesse sentido, e aí ela acaba substituindo a praça indo para o shopping center, onde ela encontra essas coisas. Um outro aspecto nesse sentido é que as dietas alimentares, as pessoas demandam dietas ou possuem dietas cada vez mais variadas. Então, você quer consumir um tipo de dieta, um tipo de alimento no determinado dia, as pessoas com quem você quer compartilhar a refeição, elas são interessadas em comer outras coisas. Então, os espaços públicos, elas possibilitam isso, que cada um vai com o seu alimento, com a sua marmita, ou pegou, comprou no seu restaurante e compartilha do espaço. As nossas cidades definitivamente não pensam nisso.
Pois é, e daí a importância do plano diretor, né? Queria também trazer outro tema, que é a questão das hortas, né, comunitárias, que elas são amplas, né, na sua finalidade. Como é que elas podem ser incorporadas nas cidades e quais são os resultados que elas produzem para a vida das pessoas, né? Geração de renda, alimentação saudável, enfim, tem uma série de consequências dessas hortas, né?
Existem muitos tipos e muitas razões diferentes para se ter uma horta urbana. Em alguns casos, em algumas cidades, elas têm tido uma importância econômica, do ponto de vista de abastecer, com alimentos saudáveis uma população em situação de vulnerabilidade, e a falta daquele alimento seria, muito grave para aquelas pessoas. Em outros casos, elas servem além da alimentação, e muitas vezes esse nem do acesso ao alimento, elas servem como espaços de reconexão com a natureza, digamos assim. Tem um efeito, as hortas urbanas, como um elemento importante em termos de um efeito terapêutico nas cidades. A gente vê muitos idosos, por exemplo, que têm naquele espaço da horta urbana uma atividade de lazer, de reconexão social, inclusive não só aí com a natureza, mas com as outras pessoas que vão ali trabalhar. Então, é essa dimensão da alimentação, para além da ingestão de alimentos, para além do consumo especificamente, mas como espaço de sociabilidades.
Chamou minha atenção, assim, já para a gente caminhar um pouco para o final, um trecho lá que vocês mencionam a questão dos mercadinhos de bairros, né, dos locais. E eu tenho acompanhado um pouco à distância, assim, tentando entender um pouco mais esse assunto, que na França, por exemplo, algumas cidades têm feito protestos contra esses grandes varejistas, né, pelo impacto ambiental, econômico e, enfim, social que eles causam. Aqui no Brasil a gente vê o um movimento inverso, né? As cidades muitas vezes dão incentivos fiscais para esses grandes varejistas, né? Qual o risco disso para a nossa saúde, para a nossa alimentação, né? Essa decisão política de priorizar muito mais o grande varejo do que essas feiras, né, livres dos territórios, os mercados públicos e os tradicionais mercadinhos de bairro, né? Qual é o efeito disso para a nossa saúde, para a nossa alimentação?
O Brasil ainda está andando numa determinada direção que outros países já fizeram a meia volta e estão repensando, por várias razões. Uma tem a ver com a própria concentração econômica. O setor do varejo alimentar se tornou um oligopólio controlado por grandes corporações. Mas tem outras questões que, talvez essa questão econômica da concentração e dos efeitos que isso tem para a dinâmica da economia nacional, talvez não seja uma grande questão para as pessoas no seu cotidiano, de onde vão comprar ou deixar de comprar comida. Obviamente, o preço continua sendo um aspecto fundamental, Mas ele começa a ser relativizado por uma série de outras questões. Então vamos lá. Primeiro, como a mobilidade, o transporte é ruim e é caro, muitas vezes as pessoas, e principalmente depois da pandemia e durante a pandemia, as pessoas começaram a perceber que comprar no mercadinho de bairro, economicamente, pode ser vantajoso, sobretudo se você vai fazer pequenas compras. Então, vai para o mercadinho de bairro, você não tem o custo de deslocamento, tempo, transporte. O tempo é justamente uma outra questão. As pessoas, uma, não tem tempo, às vezes, para fazer compra, ou o tempo que elas querem caminhar no seu bairro, ir até o mercadinho, não querem mais ir para um grande varejo. Na verdade, o que tem acontecido já faz algum tempo é esse movimento de expansão daquilo que se imaginava que ia deixar de existir. Então, as feiras livres, que foram condenadas por vários analistas a desaparecer, porque os grandes mercados tomariam conta das cidades, essas feiras estão voltando a ocupar os espaços. E com muita dinamicidade. Os mercadinhos de bairro, eles não só voltam e estão crescendo, como as grandes redes do setor supermercadista criaram as suas estratégias. A gente tem os mercados de bairro dessas redes também. Em grandes capitais, aí São Paulo em particular, tem esse fenômeno aterrorizante que se chama Oxxo, que está em todo que é canto, para quem é de São Paulo conhece muito bem, que demonstra justamente como esse pequeno varejo nos bairros, nas vilas, mais próximo dos consumidores, ele é um fenômeno em crescimento. E aí eu concordo contigo. Quando se pensa em política pública, isenção fiscal para grandes corporações, eu acho que não faz mais sentido o que faz, e, sobretudo se a gente pensa em gerar emprego, em garantir acesso a alimentos saudáveis, etc., e a gente propõe uma série de possibilidades, não só para o pequeno varejo, mas para o setor da restauração também, para restaurantes, vários tipos de empreendimentos de restauração, em que a gente pode abater ou ter isenção fiscal para restaurantes ou pequenos mercados que compram alimentos da agricultura familiar, que compram alimentos orgânicos, alimentos sustentáveis, saudáveis de uma maneira geral. A gente pode ter sistemas de abastecimento. Hoje ele é feito fundamentalmente pela Ceasa, porque é mais fácil para um pequeno mercado ir até a Ceasa, comprar tudo de maneira centralizada. Mas é possível que, com o apoio do governo, os próprios agricultores familiares, cooperativas, associações, abasteçam esse pequeno varejo, e aí com alimentos orgânicos, frescos, etc., diretamente nas regiões periféricas, onde está o principal problema em termos de insegurança alimentar das capitais brasileiras.
Pois é, a gente vê muito, né, nós aqui dos centros urbanos, né, na periferia, consumindo nesses grandes varejistas, que para garantir essa precificação aí absurda, né, a cadeia produtiva deles é toda do agronegócio, né, então são os alimentos assim que não funcionam. E eu fico impressionado, né, com a agressão midiática também dos ultraprocessados dentro desses varejistas, né, a parte de verduras e alimentos saudáveis ali fica bem apagada diante daquela prateleira imensa dos ultraprocessados. E vocês alertam também sobre essa questão midiática, né, do consumo de ultraprocessados, né, zonas livres de ultraprocessados nas escolas. As cidades também precisam se preparar para isso, né?
Na medida em que já está mais do que comprovado os efeitos negativos do aumento do consumo de ultraprocessados, algumas medidas que a gente propõe são muito assertivas. Primeiro, eventos públicos organizados com patrocínio, propaganda de empresas que comercializam esse tipo de produto, e aí eu coloco o acento ainda mais em refrigerantes, por exemplo. Os incentivos fiscais para a indústria de refrigerantes são enormes, e ainda por cima, o que não falta são eventos públicos que fazem propaganda de refrigerantes em eventos públicos. Além disso, aí tem outras medidas que têm a ver com planejamento urbano, evidentemente, que vêm sendo avançadas em algumas cidades, que é, por exemplo, zonas de restrição ao estabelecimento de novos empreendimentos de comercialização de ultraprocessados. O que algumas cidades no mundo já avançaram é no entorno de escolas e hospitais.
E para a gente finalizar aqui, eu queria que você fizesse só uma colocação assim mais geral sobre qual é o propósito político, né, institucional do cardápio mesmo, né?
Nós avançamos muito em termos de políticas alimentares, de segurança alimentar e nutricional no Brasil, desde os anos 2000. Tanto é que o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil se tornou, uma espécie de celeiro de inovações, digamos assim, em políticas alimentares. Vários outros países, adaptaram políticas, inclusive criadas no Brasil. Só que a gente viu também como foi rápido e relativamente fácil o processo de desmantelamento dessas políticas, corte de orçamento, extinção de ministérios, uma série de problemas que, inclusive, fizeram o Brasil voltar para o mapa da fome. Isso deixa muito evidente para a gente que o tema não pode ser tratado apenas do ponto de vista de políticas nacionais e na escala nacional. Ele precisa ser incorporado com uma responsabilidade, obviamente, dos estados também, mas chegar ao nível municipal. Então, esse foi o nosso objetivo, ó, chamar a atenção que, num contexto eleitoral de renovação da política em nível municipal, os candidatos e, obviamente, os governadores e governadoras, desculpa, os prefeitos e as prefeitas que forem eleitos, os vereadores, precisam dar atenção para o tema da alimentação no âmbito das cidades também.
Perfeito, Paulo. Muito obrigado aí pela entrevista, por falar do documento. Estamos muito satisfeitos aqui. Obrigado, até a próxima.
Valeu, obrigado. Qualquer coisa que precisar, qualquer informação complementar, fico à disposição também.
Maravilha, valeu demais, Afonso Bezerra, nosso repórter aqui no Brasil de Fato. Ele conversou sobre o cardápio de ideias para políticas alimentares nas cidades, um projeto orquestrado pelo professor Paulo André Nierdelli. Ele é doutor em Ciências Sociais e em Desenvolvimento e atua nos programas de pós-graduação em Sociologia e Desenvolvimento Rural, isso tudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gente, vamos aproveitar para compartilhar aquela notícia que nos deixa cheio, cheíssimo de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiras que retransmitem o programa todos os dias por todo o nosso país. A gente aproveita então para mandar aquele salve, aquele abraço especial para todo mundo que está junto com a gente nessa articulação. São quase 500 emissoras espalhadas pelo Brasil que recebem todos os dias o nosso programa e colocam na programação na rede deles. A boa notícia, gente, é que vocês sim, pode fazer parte. Se você tem interesse, se você toca uma rádio comunitária, uma rádio regional por aí, saiba que você pode se somar e de graça. É só ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um jeitinho bem fácil de você se cadastrar e receber todos os dias o programa Bem Viver para nos ajudar a repercutir as nossas vozes por todos os cantos do país. O assunto agora é a pavimentação da BR-319 na Amazônia e os alertas sobre possíveis impactos ambientais. A rodovia tem 885 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho, passando por 13 municípios. Ela corta também 28 unidades de conservação e 69 comunidades indígenas, sendo uma delas de povos isolados. Alguns trechos da BR já são pavimentados e outros não. E a proposta do governo é justamente avançar nesse processo. A ideia é interligar os estados do Amazonas e Rondônia, melhorando o transporte e a locomoção nessas regiões. Mas, de acordo com pesquisadores, a pavimentação afeta áreas preservadas e pode, consequentemente, agravar a crise climática. Grilagem, invasão de terras indígenas e mudanças no fluxo das chuvas estão entre as consequências desse empreendimento. A gente vai entender melhor como essas coisas se correlacionam na reportagem especial do Brasil de Fato.
Em visita recente ao estado do Amazonas, o presidente Lula defendeu a retomada das obras da BR-319, que liga a capital Manaus a Porto Velho, em Rondônia, ressaltando que o empreendimento não deve gerar impactos ambientais. Mas, na avaliação de ambientalistas, a devastação decorrente da pavimentação da BR é inevitável e já pode ser percebida por comunidades do entorno. O fato foi confirmado por um morador de uma terra indígena impactada pela obra. Ele pede para ter a identidade preservada porque teme represálias por parte de grupos criminosos que dominam a região.
Já está acontecendo a grelagem de terra e a caça predatória né, está sendo feita. A retirada da madeira também já está sendo feita.
Como a rodovia facilita o acesso a terras públicas, essas localidades viram alvo de grileiros, criminosos que invadem essas áreas e falsificam documentos para lucrar com a venda dos lotes. Isso sem falar no dano ambiental, com soterramento de nascentes, como denuncia o morador de outra terra indígena, que também prefere não se identificar.
Também proibir cair nascente dos igarapés. Aí nascente dos igarapés estão todas soterradas. Tanto na BR, na rodovia, né? Quem passou lá, muitas pessoas passaram lá, dizem que tem igarapés todos soterrados.
De acordo com um levantamento apresentado pelo biólogo Lucas Ferrante, pesquisador da USP, a Universidade de São Paulo, e da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, são 57 igarapés soterrados na área afetada pela rodovia. Ele explica que, a longo prazo, essa devastação local pode gerar ondas de calor em Manaus, redução do volume de água nos rios da Amazônia e mudanças no regime das chuvas em todo o país.
Nós vamos acabar com 70% das chuvas que abastecem o sul e sudeste do Brasil, colapsando o sistema Cantareira, que é o maior adensamento humano do mundo, ou seja, nós vamos impactar suprimento de água para consumo humano, agricultura, indústria.
As obras da BR não ficam restritas ao corpo da rodovia, mas se expandem para o entorno com a abertura dos ramais, que são estradas menores, que conectam cidades e propriedades rurais à via principal. Com isso, o desmatamento avança por uma das zonas mais protegidas da floresta amazônica, interferindo no sistema de evapotranspiração, responsável pela formação dos chamados rios voadores, que são grandes volumes de vapor de água transportados pelas correntes de ar. O biólogo Lucas Ferrante alerta para uma das consequências mais perigosas, a baixa umidade em Manaus.
E aí nós vamos ter ondas letais de calor para Manaus e para a Amazônia Central. A gente vai ver as comunidades morrendo, né? Como a gente tem hoje ondas de calor que matam principalmente os idosos na Europa, nós vamos ver isso para Manaus, que é uma população que tem vulnerabilidades econômicas e disparidades muito grandes.
O texto de uma ACP, Ação Civil Pública, protocolada em janeiro de 2024 pela organização não-governamental Observatório do Clima, em face do IBAMA, resultou na suspensão da licença prévia emitida pelo órgão em julho de 2022, que permitia a reconstrução e o asfaltamento da rodovia. Neste documento, a ONG destaca que a licença desconsiderava dados técnicos, análises científicas e vários pareceres elaborados pelo próprio IBAMA por anos ao longo do processo de licenciamento ambiental. Em 25 de agosto, o MPF, Ministério Público Federal, emitiu um ofício à Prefeitura de Tapuá, recomendando a suspensão da abertura de ramais perto de terras indígenas. Em nota ao Brasil de Fato, o MPF informou que os dados do procedimento indicam que, possivelmente, o ramal tem como objetivo ligar a cidade à BR-319. Na avaliação de Paulo Bussi, advogado do Observatório do Clima, o atual projeto da BR-319 não atende às exigências para garantir os cuidados com o meio ambiente e os povos da floresta. Ele lembra que o projeto inicial foi desenvolvido ainda nos anos 60 e precisaria de uma nova versão, com avaliação atualizada de impactos ambientais.
Talvez um novo projeto que contemple todos esses cuidados possa justificar esse empreendimento. Sem ver o novo projeto, absolutamente não dá para saber se seria possível abrir uma estrada como essas sem impactar o ambiente e as populações tradicionais.
A reportagem questionou o governo federal sobre a declaração do presidente Lula, os impactos ambientais relacionados à obra e a possibilidade de um novo projeto. Até o fechamento da reportagem, não houve retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.
Era o tempo em que a gente ouvia falar em preservação ambiental apenas como uma questão de futuro, né? O clima não para de dar sinais sobre o desmatamento e a poluição em curso no planeta. Proteger florestas e recursos naturais agora é crucial para garantir água, alimentos e evitar mais desastres ambientais para o hoje. É claro que a gente também tem que entender a importância do futuro, mas destacando esse agora que já é preocupante. E os efeitos das mudanças climáticas seguem castigando o país. Além da estiagem na região norte, a gente tem nesse momento temporais de novo na região sul, O Brasil continua experimentando os extremos provocados pelas mudanças no clima. A gente vai entender melhor como essas coisas estão acontecendo agora com Daniel Lameira.
Apesar da queda nas queimadas nos últimos dias, o país ainda apresenta um número alto de focos de incêndios florestais. A maioria dos pontos de fogo estão concentrados no Cerrado, com 516 focos, seguido da Amazônia com 34. Setembro já é o sétimo mês com o maior número de alertas de queimadas da história, com quase 80 mil registros de incêndios. Em todo o ano, foram mais de 200 mil. Os números são do BD Queimadas, órgão ligado ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, tem defendido o endurecimento das punições a quem provoque incêndios florestais de propósito. As fortes ondas de calor que têm atingido o país e a ausência de chuvas pioram a qualidade do ar em diversas regiões e vêm alterando os modos de vida. No norte, o Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, está perto de bater o recorde de baixa vazão, com 13,37 metros. Vale lembrar que isso representa apenas 67 centímetros a mais do que o mínimo já registrado, que foi de 12,70 metros. A seca também compromete o tráfego de barcos, além de comprometer atividades de pesca. Por conta disso, a capital amazonense está em estado de emergência, assim como outros 61 municípios do estado. Segundo o governo estadual, mais de 570 mil pessoas foram afetadas e o número ainda pode crescer. No último domingo, moradores de algumas regiões do Distrito Federal comemoraram a chegada da chuva, após 157 dias de estiagem. De acordo com o IMET, um Instituto Nacional de Meteorologia, ocorreram pancadas isoladas nos bairros de Águas Claras e Ceilândia. O órgão já tinha informado que a capital federal poderia registrar precipitação em áreas isoladas ao longo do fim de semana, o último de setembro e o primeiro da primavera. Moradores do Jardim Botânico também chegaram a registrar raios nos céus. O canto das cigarras, que indicam chuvas, também aumentou as expectativas dos brasilienses. Mas, apesar do alívio rápido, o IMET continua emitindo avisos sobre ondas de calor e baixa umidade no Distrito Federal. Enquanto as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte enfrentam uma seca severa, as chuvas voltaram a castigar cidades do sul do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi atingido por fortes chuvas durante a última semana, o que deixou pelo menos 349 pessoas desalojadas. Além disso, 367 tiveram que recorrer a abrigos, de acordo com a Defesa Civil do estado. Os gaúchos ainda se recuperam das enchentes que ocorreram no estado durante o mês de março e que deixou a capital, Porto Alegre, e outros 470 municípios debaixo d'água. Na ocasião, 170 pessoas morreram e outras 600 mil ficaram desabrigadas. O governo do estado calcula que mais de 2 milhões e meio de pessoas tenham sido afetadas pelos temporais de março. Segundo o IMET, a previsão para outubro é de chuva acima da média em grande parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste a partir da segunda quinzena do mês. Já nas regiões norte e nordeste, as chuvas devem ocorrer, mas ainda abaixo da média registrada.
Vamos voltar a falar sobre os registros de queimadas no Brasil. De acordo com o INPE, a quantidade de focos no mês de setembro foi 30% acima da média em outros anos para esse mesmo mês. A previsão é de 2024 tenha o maior número desde 2010. Vamos saber mais com Douglas Matos.
Dados do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já colocam 2024 como um dos anos com maior quantidade de focos de queimada na última década. Setembro já contabilizou mais de 80 mil focos, cerca de 30% acima da média histórica registrada desde 1998 pelo INPE. Mesmo que a quantidade de focos não extrapole as médias históricas nos últimos três meses do ano, 2024 terá o maior número de focos desde 2010, quando o Brasil teve cerca de 319 mil registros. Os dados indicam que essa média pode ser superada, já que o mês de setembro teve aumento de 311%, passando de 18 mil focos em 2023 para 70 mil em 2024. O levantamento do INPE indica aumento consistente nos focos em todas as regiões do país em relação ao ano passado, com destaque para o Centro-Oeste, que teve 3 unidades com mais aumentos neste ano. Mato Grosso do Sul, com cerca de 600%, e mais de 11.900 focos em 2024. O Distrito Federal, com 269%, ainda que com apenas 318 focos. E Mato Grosso, com 217% e mais de 45 mil focos, se tornando o estado com maior número no país neste ano, ultrapassando o Pará. Os números em Mato Grosso são mais fortes em setembro, quando foi responsável até agora por quase 24% dos focos do país, ou 19.439 registros. O Pará também teve grande quantidade de queimadas no mês, 17.297 focos, ou cerca de 21% de todos os registros. Completam o ranking dos maiores aumentos dois estados do Sudeste, com números totais de queimadas menos representativos, porém com um grande aumento: São Paulo e o Rio de Janeiro. O aumento para os paulistas foi de 428% em setembro, com 7.855 focos ativos. No Rio, a alta foi de 184%, ou 1.074 focos. Em São Paulo, grande parte desses focos esteve concentrada em setembro, quando o estado registrou mais de 2.400 focos ativos, o que representa 3% das ocorrências em todo o território nacional. Desde o começo das medições, o país teve mais de 300 mil focos em apenas 6 anos, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2010. Neste ano de 2024, caminha para a volta dessa marca. Com seus 208 mil focos registrados, está atrás somente dos totais de 2020, na época com 222.797 focos. E também o ano de 2015, que teve 216.778, considerando apenas os últimos 10 anos.
Provocar queimadas criminosas diante da crise climática é como queimar a própria casa para fazer uma fogueira. O que se busca como solução imediata, ou crime, é literalmente destruir a própria moradia. Parece óbvio, mas é necessário lembrar: sem um lar, a humanidade não pode existir.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente compartilha um recadinho, gente, que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. A gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todo mundo. É fácil, gente. Vai em apoie.se/Brasil de Fato. O link é apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que esse endereço também está disponível na descrição desse episódio na plataforma de podcast. Tamo junto, hein? E agora a gente fala de um alerta feito por lideranças e organizações da causa indígena no país. É que a justiça decidiu pelo pagamento de indenização a fazendeiros que ocuparam a terra indígena dos Kaiowá Guarani, isso no Mato Grosso do Sul. Você deve se lembrar, né, que a gente falou sobre esse tema algumas vezes nessas últimas semanas. O caso é a terra indígena Yanderu Maragatu, na região do município de Antônio João, no Mato Grosso do Sul. A decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, foi tomada na intenção de parar o conflito no território, mas a medida vai custar 146 milhões de reais aos cofres públicos a serem pagos para os fazendeiros. Parte da indenização será feita pelas benfeitorias realizadas nos imóveis, o que está previsto na Constituição. Esse valor é de 28 milhões de reais. Só que a outra parte, que é bem maior, se refere ao chamado valor da terra nua. E esse é um índice que considera a capacidade produtiva da terra, que renderá 118 milhões de reais a esses fazendeiros. O CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, considera inconstitucional a indenização pela Terra Nua. A organização cita uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de 2017. Já o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, defendeu o acordo com uma solução rápida. De acordo com ele, serviu para devolver o território aos Guarani Kaiowá e acabar com essa violência na região. A deputada Célia Chacrabá expressou cautela sobre o pagamento dessas indenizações. Ela questionou os impactos políticos e financeiros para as futuras demarcações. Bom, gente, quem quiser se aprofundar e entender melhor o que está em jogo, a matéria completa está lá no nosso site, brasildefato.com.br. Foi escrita pelo nosso repórter em Brasília, Leonardo Fernandes, com o título Acordo no STF prevê indenização para fazendeiros deixarem terras indígenas e é criticado. Perigoso precedente. Bom, esse é o título da matéria, procura lá. Mas sobre esse assunto, a gente também conversou com Rafael Modesto. Ele é advogado do CIMI, acompanhou o julgamento no STF até a última quarta-feira em Brasília e conversou com a equipe do Central do Brasil. Essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, o jornal é apresentado pela Luana Ibelli. E lá, o Rafael comentou sobre o assunto.
Nós acompanhamos, né, esse caso. Eu sou assessor jurídico do CIMI, sou advogado da comunidade Guarani Kaiowá em Anderu-Marangatu e acompanhamos essa audiência no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tomando esse caso com uma excepcionalidade que o caso merece. Carecia de uma resolução, a AGU, a União, pediu a audiência de conciliação, o ministro Gilmar Mendes convocou a todos e nós comparecemos. É um caso excepcionalíssimo porque precisava, naquela região, de distensionar o conflito e, portanto, salvar a vida da população, de dirigentes, de pessoas indígenas ali da comunidade, e a gente passou por 2 assassinatos nos últimos dias naquela região, né? Então foi feito, de fato, um acordo para resolver a questão. A União deve pagar o valor das benfeitorias, um pouco mais de 27 milhões nos próximos dias, e com o pagamento das benfeitorias, a fazendeira ou os fazendeiros da região devem sair da área para a comunidade tomar posse. Depois desse procedimento do pagamento das benfeitorias, então, a União e o Estado do Mato Grosso do Sul vão providenciar o pagamento referente ao valor da Terra Nua, para pacificar, de fato, o conflito. Nós temos algumas críticas com relação a esse procedimento, portanto, por isso, justamente, Luana, e quem nos está assistindo, tomamos o caso como excepcional e não deve nortear outras conciliações, outros pagamentos, porque corremos o risco, inclusive, de beneficiar grileiro, pagar quem não deveria receber valor nenhum, que a gente está defendendo aqui com relação a esse direito que, porventura, assista aos não indígenas, né? O que o Supremo decidiu no ano passado em relação ao pagamento de quem tem direito, não a grileiros.
O advogado do CIMI também falou sobre a previsão de pagamento das benfeitorias.
Na audiência de conciliação, não ficou uma data objetivada para o pagamento das benfeitorias, o que de imediato faz com que, diante do acordo, os fazendeiros saiam, né? Mas ficou acordado que o mais breve possível vai ser providenciado o pagamento das benfeitorias. Depois do pagamento das benfeitorias, os ocupantes não indígenas, os fazendeiros, portanto, têm 15 dias para sair do território e entregar o território com as benfeitorias lá, colocadas, dirigidas aos indígenas. Eles não vão poder destruir absolutamente nada. Então a gente aguarda que nos próximos dias, quem sabe se não fica uma data definida, mas nos próximos 15, 20 dias haja esse pagamento, ele aconteça, mais que para os fazendeiros saírem. Então, portanto, quem sabe se em 30 dias a comunidade, esperamos nós, possa tomar posse em definitivo da área. Importante destacar também que esse acordo revigora o processo administrativo de demarcação que estava suspenso. São 3, né? Na FUNAI, no Ministério da Justiça, na Casa Civil, com o decreto, e esse decreto de homologação já existia. O próximo passo seria, então, o registro da terra em cartório como patrimônio da União, para usufruto daquela comunidade, o registro também na Secretaria de Patrimônio da União. Era simplesmente o que faltava. Mas esse decreto estava suspenso por decisão judicial do ministro à época, Jobim, em 2005. Então, são quase 20 anos que o decreto de homologação está com seus efeitos suspensos por decisão liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Gente, quem quiser conferir essa entrevista completa, tá disponível no Brasil de Fato, no YouTube do Brasil de Fato. É só procurar no site pelo Brasil de Fato que você encontra fácil, fácil. E agora a gente repercute uma informação divulgada pelos meios de comunicação pelo mundo inteiro que envolve o setor do agro. É que cerca de 500 cientistas e ativistas críticos ao agrotóxico foram fichados internamente por empresas. É isso mesmo, gente. A ideia, de acordo com notícias divulgadas, seria, abre aspas, contrapor a oposição aos pesticidas, fecha aspas. Documentos internos de uma plataforma privada foram compartilhados com diversos veículos internacionais, entre eles o Le Monde na França e o The Guardian no Reino Unido. O Le Monde publicou que a natureza dos dados coletados deixa poucas dúvidas sobre a intenção de desacreditar os alvos. De acordo com o texto, existe um arsenal de argumentos ou informações por vezes sensíveis nas mãos das empresas. A prática de colocar informações sobre críticos da indústria agroquímica lembra um escândalo anterior. A Monsanto foi julgada e multada em julho de 2021 por uma situação parecida. Ela manteve os dados com o objetivo de influenciar a opinião pública sobre a proibição do herbicida glifosato. Quem quiser entender melhor essa história, que é importante, pode procurar os detalhes lá no nosso site brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato no seu e-mail? É isso, gente, é bem simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. O site é brasildefato.com.br/boletim. brasildefato.com.br/boletim. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes vamos falar do breakdance, ou simplesmente do breaking. Essa é uma expressão que ultrapassou a cena cultural dos anos 70, no Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. O breaking é um estilo de dança da rua do hip-hop, na mesma onda do rap, do grafite e da discotecagem. Falando assim, todo mundo já cria uma imagem na cabeça, né? Com cores, sons, os movimentos do hip-hop. Mas, que tal se a gente destacar essa expressão cultural em Cuba? A gente vai saber mais detalhes do breaking dance que está reinventando lá na ilha caribenha.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Nas ruas e esquinas de Cuba, os jovens modelam suas paixões e amores. Em Havana, quando o sol escaldante se põe, garotos e garotas se reúnem no Paseo del Prado, uma longa avenida transformada em seu próprio espaço cultural. Todos os dias, eles se reúnem ali para andar de skate, ouvir música, dançar ou simplesmente se divertir.
Como conta Brandon Garzon, dançarino que frequenta o espaço.
O Paseo del Prado é como se fosse a minha segunda casa. Quando eu não estou em casa, eu estou lá, porque é lá que todos nós nos reunimos para treinar, conversar e relaxar. É como uma família, é a minha segunda família, além da minha própria, porque é lá que todos nós conversamos sobre os nossos problemas, damos conselhos uns aos outros, além da dança. E também quando você está aprendendo, não nascemos sabendo, estamos sempre, olha, eu gosto disso. E quem está lá te ensina, mal ou bem, mas te ensina. Então, pelo menos, você tem uma base. E isso é uma coisa que eu admiro em Prado.
A chegada tardia da internet na ilha marcou a maneira como os jovens cresceram e acessaram a cultura. Foi a partir das trocas, reuniões, que eles descobriram músicas, literatura, filmes e o breakdance.
Esse é o caso de Carly, que cresceu longe da cidade, em um vilarejo rural.
A primeira vez que eu vi breakdance foi um amigo que levou uma fita cassete para minha casa. Eu tive sorte porque, naquela época, pelo menos em Cuba, que é um país de terceiro mundo, praticamente não tínhamos internet. Então tudo era um luxo, tudo coincidiu. Ele me mostrou o vídeo, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade e foi um boom, sabe? Eu vi aquilo e fiquei atônito. Eu repassei umas 5 ou 6 vezes e disse ao meu amigo, não vai, fica para que eu possa ver o vídeo novamente. Foi amor à primeira vista, sabe? Eu vi aqueles movimentos e vi aquelas pessoas que eram livres. Eu queria fazer aquilo. Quando eu vi o vídeo, eu disse, eu quero fazer isso. E eu quero e quero fazer isso. E de fato, comecei a chorar e não sabia por quê. Foi uma emoção que nada na vida, desde aquele momento, me fez chorar de emoção como daquela vez.
Com essa energia, o breakdance se fortaleceu em Cuba. Para os b-boys cubanos, como são frequentemente chamados os jovens dançarinos de break, as condições não são fáceis. A atual crise no país, provocada sobretudo pelo bloqueio estadunidense, dificulta o acesso aos recursos necessários para um treinamento fisicamente exigente. Além disso, eles apontam que enfrentam preconceitos das instituições culturais oficiais, que geralmente não lhes dão um lugar na educação formal. No entanto, nada disso impediu que dezenas de jovens dediquem seu tempo a se aperfeiçoar dia após dia.
Como o b-boy Leosdanis Gomes.
O treinamento do b-boy é muito exigente. Chegamos a um ponto em que não conseguimos manter uma dieta como a de um atleta, por assim dizer. E é complicado, simplesmente por causa da situação pela qual o país está passando. Eu acho que esse é o ponto do b-boy cubano. Porque apesar de todas essas coisas que acontecem, eles estão sempre chegando lá, sabe? Estão sempre indo em frente, como se diz no bom cubano.
Como diz o bom cubano.
Muito mais do que um simples hobby, para muitos jovens, ser um b-boy é uma marca de identidade, uma forma de pertencimento.
Alejandro Barreiras, dançarino de Salamander, explica.
Valdria a pena se eu...
Tudo valerá a pena se eu puder ver que minha mãe está orgulhosa de mim, se minha família sentir orgulho de mim. Teve gente na rua que acreditou no que eu estava fazendo e tinha outras que não acreditavam. No momento em que eu olhar para trás e me ver 15 anos atrás, tentando lutar por isso e olhar para o presente e me ver realizado. Nesse momento, todas as pessoas, a minha mãe, o meu pai, a namorada que me apoiou, todas essas pessoas virão à minha mente e eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Há momentos em que você persegue algo apenas por perseguir. Você não sabe o que realmente vai fazer com ela, porque você não conhece as reviravoltas da vida. Mas se a minha mãe pudesse se orgulhar de mim, se eu pudesse ajudar minha mãe a ter uma vida mais fácil, ser grande entre os grandes e levar alegria ao povo. Esse é o desejo desses b-boys, que sonham como outros sonharam no passado, e colocar Cuba no topo do cenário mundial da dança acima de qualquer adversidade.
Ser grande entre os grandes e levar alegria ao povo, esse é o desejo desses b-boys, que sonham como outros sonharam no passado, em colocar Cuba no topo do cenário mundial da dança acima de qualquer adversidade.
Como pontua o b-boy Júnior Velasquez Pérez.
O que me motiva a continuar, além do meu sucesso pessoal, é que eu quero competir com os melhores do mundo e desafiar-me com eles e conhecê-los. Porque no palco somos guerreiros e discutimos uns com os outros, mas no final somos amigos. Esse é o meu sonho. Seria a realização de meu sonho. Ver Cuba grande, uma potência no b-boy, como estamos na luta com Mihaim e como estamos com Erislandi. Eu espero que essa dança cresça aqui no país. Eu não sei de que maneira, mas eu quero que ela cresça, para que nem que seja aqueles que já estão velhos, ou eu mesmo. Pelo menos eu disse, naquela época eu dançava. E pelo menos eu fiz parte daquele grão de areia que contribuiu para que essa dança em Cuba fosse grande. É isso que eu quero.
Sou sabotagem, bom lugar. Se
constrói com humildade. É bom lembrar, aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar.
Entre o Brooklyn nos Estados Unidos e o Paseo del Prado em Cuba, puxamos o breaking aqui pro Brasil. A gente tá ouvindo agora essa boa pedida do movimento breaking do cantor e compositor Sabotage com a música Um Bom Lugar.
Violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da fundão. Volta ao canão dos homens vivos.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas da manhã com mais uma edição inédita e fresquinha do programa Bem Viver. O nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Amir, que está junto com a gente na edição e produção. Ele faz tudo, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattidoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazo. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.